בעזרת השם, דף קל"ח, ציטטת דג'ובה בת, לא לפסו, ביבין זו עבודה, ושלום עליכם. סתרנו דף קל"ז, עמוד ב', נקוורת עניין ג'יבשו, אמר רב יהודה, אמר שמואל, פר רב יהודה, נאמר שמואל. הכותב נכסיו לאחר, ואמר הלאה, אי אף שבהן, ראובן אסקריבן דוקומנטו, דנדו פטרימוניו דליה שמעון. שמעון, אל דיסקי נאום כך רסבי הוא פטרימוניו. אל יחסבי הוא דוקומנטו, אל דיסקי נאום כך רסבי. פוסי, קנה, אפילו עומד וצווח, פרה שמואל, שמעון האודון דו פטרימוניו של ראובן, מזמו כניסת ג'זין וכניסת נאונקה. ורבי יוחנן אמר לא קנה, רבי יוחנן ג'סקינאו, שמעון אוהג'י כאילו פוסי. פרה גמרא אספיקרנו, אמר רבי אבא בר אמר, פרה לא סבי ולא פליגי, נאונטי נאום אג'י סקוסר ונטרי, שמואל רבי יוחנן, כאן בצווח מעיקרא, כאן בשותק מעיקרא, ובסוף צווח. סתם לסגונדה ידו דף קל"ח. São dois casos completamente diferentes, fala Rabi Abba Bar Amar. Um caso é que Reuven deu o documento a Shimon. E Shimon imediatamente protestou, disse que não quer receber. Esse é o caso de Rabi Yohanan, todos concordam que Shimon não adquire posse. Shimon não vai adquirir posse de algo à força. O caso de Shmuel é que Shimon recebeu o documento, ficou em silêncio por um período considerável, tanto que se avalia que ele aceitou. E depois ele diz que ele não quer. Então, uma vez que Shimon ele aceitou o patrimônio de Reuven quando ele recebeu o documento e adquiriu posse. Depois ele vem dizer que ele não quer, não adianta nada. Se ele não quer o patrimônio de Reuven, dê outro. Se desproprie disso, faça esquerda, mas dizer que não quer não funciona. Amarav Nachum Baritzchak, fala Rav Nachum Baritzchak. Zikalo alideache veshatak ulbasov tzavach. Um outro caso, Reuven estava com Shimon e estava lá também Avraham. Reuven escreveu um documento dizendo que está doendo todo o patrimônio dele a Shimon. Reuven disse a Avraham, adquira esse documento em nome de Shimon. E Avraham recebeu o documento em nome de Shimon. Shimon ficou quieto nesse momento. Depois, quando Avraham foi dar a Shimon o documento, Shimon disse que não quer receber posse. באנו למחלוקת, רבן שמעון בן גמליאל ורבנן. פעל רב נחמן בר יצחק ודפנידא דיסקוסר איתי רבן שמעון בן גמליאל וחכמים. טרף על הברייתא. הכותב נכסיו לאחר, והיו בהן עבדים. ואמר הלא, אי אף שבהן. ראובן כדאו פטרימונו דליה שמעון, אידנטר דו פטרימונו צ'י אסקרבוס. שמעון דיסקי נאום כחסד אוזו אסקרבוס. אי פעלה Tanakama, אם היה רבן שני כהן, הרי הם אוכלים בתרומה. Se Shimon é כהן, os escravos podem comer תרומה imediatamente. O escravo do כהן também pode comer תרומה como o dono כהן. Fala Tanakama, se Shimon é כהן, os escravos podem comer תרומה porque os escravos pertencem agora a Shimon. Mesmo que ele diz que ele não quer, vamos ver qual é o caso. רבן שמעון בן גמליאל אומר, פעל רבן שמעון בן גמליאל, כיוון שאמר עלה אי אף שבהן כבר זכו בהן הרשים. Fala Rabban Shimon ben Gamliel, uma vez que Shimon disse que não quer receber os escravos de Reuven, então, se Reuven faleceu, os herdeiros de Reuven recebem os escravos. Vavina vai perguntar, Vitanakama filo omed vetsover? Perguntaram, será que conforme Vitanakama, mesmo que Shimon protestou e disse que não quer receber os escravos, ele adquire os escravos à força? Não pode ser. Amarava vai ter Rabi Yohanan, por isso disse Rava, e tem quem diz que foi Rabi Yohanan que diz. בצווח מעיקרו דקולם הלא פליגי דלא קני. תודוס קונקונו כסי שמעון אלי פרוטסטוי מג'טמנצ'י אל נו אג'י כי ליפוס דוס אסקרבוס. שתה כולי בסוף צווח דקולם הלא פליגי דקני. סי שמעון חסבהו דוקומנטו אסייטו ודפויס פרוטסטו נו אג'נטה נדה אלי ג'י דור דוס אסקרבוס נו אג'נטה פלה כי נו קי מייס דפויס. כי פליגי שזיכה לו על ידי אחר. ושתה כולי בסוף צווח. הוא קזו דבאצ'י, הוא קזו ג'נג'יס. ראובן שמעון אברהם אסתבון לה. ראובן, סקריבו נו דוקומנטו, כסדון על שמעון תודו פטרימוניו, יפעלו פרה אברהם, אג'יקיר איזה דוקומנטו, אינו עמידי שמעון. אברהם פייז איסו, שמעון פיקוקטו נסי מומנטו. דפויס כונה אברהם פוידה שמעון דוקומנטו, שמעון פרוטסטו דיסקינום כחזה באוז אסקאוס. זה רק כמה סבר מדישת קנינו. ודקצבח מאדר ודקאדר ב Fala Tanakama, uma vez que Shimon ficou quieto, quando Avraham adquiriu o documento em nome dele, é sinal que Shimon aceitou o patrimônio de Reuven nesse momento. Depois, quando Abraão foi dar a Shimon, Shimon protestou que não quer os escravos, porque Shimon voltou atrás. Mas ele já adquiriu posse de tudo. Quando Abraão recebeu o documento em nome dele, não adianta ele voltar atrás depois. Se ele quer se desfazer dos escravos, liberte os escravos. Rabban Shimon ben Gamliel Savar, Ochiach Sofo Atchilato. Rabban Shimon ben Gamliel discute com Tanakama e diz que não, o protesto de Shimon no final explica o silêncio dele no princípio. Ou seja, Vedelot Savar, Adashter Savar Kilomato Leadim Mayatzvar. Ou seja, fala Rabban Shimon ben Gamliel Savar, o que aconteceu foi o seguinte. Quando Shimon viu que ele vendeu a Avram esse documento, Shimon não viu motivo para protestar agora. Ele falou, o documento não veio, não chegou nas minhas mãos, por que eu tenho que protestar? Quando Avram deu o documento a Shimon, Shimon protestou, disse que não quer os escravos. Mas fala Rabban Shimon ben Gamliel, esse protesto do final explica o princípio, que quando ele ficou quieto, quando Avram recebeu o documento em nome dele, não é porque ele aceitou os escravos, pelo contrário, ele não aceitou. Mas não viu motivo para protestar enquanto ele não está recebendo o documento nas mãos dele. Então fala Rabban Shimon ben Gamliel, e aparentemente a lei é assim, que Shimon não adquire posse dos escravos. Então vamos falar Braita. Shimera shamat nu matayim zuz leploni, veshlosh meot leploni, verba meot leploni. Reuven, um Shimera, prestes a falecer, disse, deem 200 moedas a Shimon. Deem 300 moedas a Levi e 400 moedas a Yehudá. Ele umbrim kolakodem bestar zohe. Fala Braita, se Reuven disse dessa forma, então não existe nenhuma ordem de hierarquia. Shimon não tem mais direito do que Levi, nem do que Yehudá. Todos têm o mesmo direito. Ou seja, digamos que Reuven não deixou as 900 moedas. Não é suficiente para dar para os três. Deixou, digamos, 300 moedas. Cada um recebe 100. Não vamos dizer porque Shimon veio antes do documento. Foi mencionado antes pelo Shimera. Ele tem mais direito do que os outros. Lefika reatzal avstarchov govem ikulam. Portanto, sim, vem um credor de Reuven provando que ele merece receber dinheiro. Reuven devia a ele e não pagou. Então esse credor vai cobrar do dinheiro que estava designado aos três, a Shimon, Levi e Yehudá, digamos que Reuven deixou 300 moedas. Então cada um receberia 100. Shimon, Levi e Yehudá receberiam cada um 100. Veio o credor cobrando 90 moedas. Então ele vai cobrar 30 de cada um. 30 de Shimon, 30 de Levi, 30 de Yehudá, porque não existe nenhuma ordem de hierarquia. Todos têm os mesmos direitos do que os outros. אבל אמר, תנו 200 זוז לפלוני ואחריו לפלוני ואחריו לפלוני אומרים כל הקודם בשטר זוכה פורי סירי עובד יס פרימרו ג'טודו דן השימון 200 מועדס דפוי זה שימון דן הלוי 300 דפוי זה לוי דן היהודה 300 היסין זה שמה עוד נג'ירה לקריה הפרימרה פרילידה כי שימון חסבה אז 200 שסוברה לוי חסבי 300 שסוברה יהודה חסבי 400 פורטנטו סירי עובד גמוס דשע סום 300 moedas. Então, Shimon fica com 200, Levi fica com 100, Yehudá fica com nada, não recebe nada. Levi fica, portanto, fala Braita, Yatzala, Shtarhov, Govem, Minacharon, Enlo, Govem, Mishrefanav, Enlo, Govem, Mishrefanav. Portanto, se vem um credor cobrando dinheiro de Reuven, Reuven já faleceu, devia a esse credor 100 moedas, por exemplo, o credor vai cobrar 100 moedas, o que estava designado a Yehudá. Yehudá tem menos direitos de cobrar o dinheiro dele do que Levi e do que com certeza Shimon, porque Yehudá foi mencionado por último. Reuven disse, dei a Shimon, depois de Shimon, dei a Levi, depois para Yehudá. Então Yehudá tem menos direitos. Então esse credor vai cobrar as 100 moedas que estava designado a Yehudá. Digamos que o credor vai cobrar 500 moedas. Então ele vai cobrar do que estava designado a Yehudá. E não é suficiente, vai cobrar do que estava designado a Levi. E se for necessário, se não for suficiente também o que está designado a Levi, aí o credor vai cobrar do que estava designado a Shimon. Continuamos, estamos falando. Shimera chamat no matai zuz letloni bni bechor karauilo. Um Shimera disse, deem 200 moedas ao meu filho primogênito, como ele merece, karauilo. Então fala Breta Notlam Benotel Bechorato. Como a gente já sabe, o filho primogênito, o filho Bechor, merece porção dupla da herança. Ele recebe o dobro do que um filho comum recebe. Então, se o Shri Merá, ele disse, dei 200 moedas ao meu filho primogênito, como ele merece. Mas que acrescentou esse como ele merece, se avalia que o pai quis dar uma recompensa maior a esse filho primogênito. Quis dar a ele 200 moedas, além da porção dupla do primogênito. E mamar bebe coratô, e adoala ele uná. Porém, se o Shri Merá disse, dei 200 moedas, porque ele é primogênito, por causa da primogenitura dele, aí é diferente. E a doa alayna significa que o primogênito vai sair no lucro com certeza. Digamos que, por ser primogênito, ele merece 150 moedas. Ele vai receber 200, porque o pai disse que vai dar 200 por ele ser primogênito, ele vai receber 200 em vez de 150. Porém, se ele merece 250 moedas por ser primogênito, por exemplo, e o pai diz que vai receber 200 por ser primogênito, o Bechor vai receber 250. Como a gente já viu, que o pai não tem autoridade de dizer que o filho primogênito não vai receber a porção dupla dele. Então, se a porção dupla dele é 250, ele vai receber 250. O pastor diz, loi uchal levaker. O Bechor sempre vai receber a porção dupla dele, da herança. O Shri Merá chamat numa times os leplonit ishti karawila. Se o Shri Merá presa a falecer, diz, deem 200 moedas para minha esposa, como ela merece. Tem também diz como ela merece. Que vai acrescentar algo a favor da esposa. Então, no Tautan, venotel de Ktubatá. Além do valor da Ktubá, ela vai receber as 200 moedas. O marido diz que vai dar à esposa 200 moedas como ela merece. Isso que ele diz como ela merece, vai aumentar os direitos dela, favorecer ela. Então, além da Ktubá, que ela vai cobrar com o falecimento do marido, ela vai receber as 200. E no Marbe Ktubá, tá? Porém, se o Shri Merá diz que ela receba 200 moedas pela Ktubá, viramos a página, e a Dara Elioná, ela vai sair no lucro. Se o valor da Ktubá é maior do que 200 moedas, então ela vai receber o valor da Ktubá. Se o valor da Ktubá é menor do que 200 moedas, ela vai receber 200 moedas. O marido se compromete a dar a Ktubá quando ele se casa. Caso ele faleça ou se divorcie, ela merece esse valor. Ele não tem como dizer que, em vez de receber o valor da Ktubá, ela vai receber 200 moedas, se é menos. Ela vai receber o valor da Ktubá. Mas se o valor da Ktubá é menor do que 200 moedas, ela vai receber as 200. Nesse caso, ele não diz deem 200 moedas como ela merece, diz deem pela Ktubá dela. Então, se o valor da Ktubá é maior do que 200, ela vai receber o valor da Ktubá, e assim por diante. O Shri Merá chamat numa times os leploni balcho vi karawilo. Se o Shri Merá, presa a falecer, diz, dei 200 moedas ao meu credor, como ele merece, qual é a lei nesse caso? Notlan venotelet chovon. O credor pode cobrar as 200 moedas, além do valor da dívida. Vimamar bechovon, notlan bechovon. Porém, se o Shri Merá diz, dei 200 moedas ao credor por causa da dívida que eu devo a ele, então, nesse caso, o credor fica com as 200 moedas como pagamento da dívida. Mas se a dívida é maior do que 200 moedas, ele vai ficar com o valor da dívida também. E se o valor da dívida é menor do que 200 moedas, ele pode receber as 200. Pergunta na Mishunda Marcaraú no Notlam e no Telet Chovon. Só porque o Shri Merá disse, dei 200 moedas ao credor porque ele merece, ele vai receber 200 além do valor da dívida. Me deu uma cara, o Rabi Chovon que ama. Talvez o Shri Merá quis dizer, deem a ele 200 moedas porque ele merece por causa da dívida, não além da dívida. Então, qual é a explicação disso? Amar Rav Nachman amar Liuna, Haman e Rabi Akiva. Fala Rav Nachman que Rav Huna disse a ele que essa breta vai como Rabi Akiva, de Daig Lishna Eteira. Rabi Akiva diz que se a pessoa diz palavras a mais, isso tem sim uma função. Se o Shri Merá disse, tem como ele merece, isso que ele diz como ele merece tem uma função, vem favorecer mais ao credor. Detrás, como fala a Mishnah, uma Mishnah que a gente já viu no começo do tratado da Samech Dalet, ולא את הבור ולא את הדוד, אף על פי שכתב לו אומקה מרומה. Como a gente viu, vendedor vende uma casa a comprador. Então fala a Mishnah lá que o comprador recebe a casa, mas não recebe algo que não é chamado de casa. Ele recebe a casa, ele recebe o pátio em frente à casa, por exemplo, o hatzer, mas não um reservatório de água. O reservatório de água é algo independente da casa, não tem nada a ver com a casa por si só. Mesmo que o vendedor escreveu no contrato, no Shtar Mechirá, um caveru, mas está vendo tudo que está em cima da casa, tudo que está embaixo da casa, o comprador não recebe os reservatórios de água. Que uma vez que os reservatórios ficaram na posse do vendedor, para que ele possa entrar livremente para tirar a água do reservatório, ele tem que comprar desse comprador, desse novo dono da casa, um caminho de acesso. Ele tem que ir para esse comprador e pagar ele por esse caminho de acesso ao reservatório de água, para ele poder entrar e sair livremente. O senhor de Akiva sustenta que morrer bem é a fama morrer. Como a gente viu, o vendedor normalmente vende de forma generosa. Então vendeu a ele tudo que não seja o reservatório de água. Vendeu também o caminho de acesso. Por isso fala de Akiva que o vendedor tem que comprar agora do novo proprietário esse caminho de acesso. Fala a maioria dos sábios, antes de clicar o Derech. O vendedor não tem que comprar nenhum caminho de acesso, uma vez que ele ficou com o reservatório de água para si, deixou também na posse dele o caminho de acesso. E falando isso, não, o modelo Rebbe Akiva Bisman chamado Chutz Me'elu, Sheino Tzerich Likach Lo Derech. Rebbe Akiva concorda com Chachamim, se o vendedor escreveu no contrato palavras a mais, ele diz, está vendendo a casa, mas não o reservatório de água. Ele não tinha que escrever isso. Mesmo que não tivesse escrito que não está vendendo o reservatório de água não estaria vendido de qualquer forma. Então fala bem que se ele escreveu isso, isso tem uma função. Palavras extra. Conforme ele tem função. Já fala, Mara explicando, uma vez que ele diz desnecessariamente que não estou te vendendo o reservatório de água, isso veio acrescentar algo a favor do vendedor. Ele diz que está ficando com o reservatório de água e também com o caminho de acesso. Essa é a função dessas palavras extra. Então, Ahanami Kivadelotzerich Vikamadit Fimiltakati. Então, também aqui no caso de antes do Shrimerá, o Shrimerá disse: deem 200 moedas ao credor como ele merece. Essas palavras, como ele merece, são palavras extra. Fala que Kiva tem sim uma função. Veio favorecer mais ao credor. Veio dizer que o credor receba 200 moedas além do valor da dívida. O Shrimerá quis recompensar esse credor. Então essa breta de vai com o Rebbe Akiva, que essas palavras Karauilo tem sim uma função importante. Então ela não fala a breta. Shrimerá chamar Manei Ishli Etzel Ploni. Reuven era um Shrimerá, essa presa falecer, e disse às testemunhas: Shimon me deve 100 moedas. Então fala a breta aí, Dinkotvin Alfa Pichem Makirim. As testemunhas lá presentes podem escrever isso no testamento, que Reuven disse que Shimon deve a ele 100 moedas, mesmo que as testemunhas não verificaram isso, não comprovaram se Shimon deve ou não. Lefika Tshugovir Tzirich Leaviraya. Deveria Bimir. Por isso, fala Bimir, se os herdeiros de Reuven vão cobrar de Shimon as 100 moedas, eles têm que trazer uma prova que Shimon realmente deve. Porque o fato das testemunhas terem escrito no testamento, isso não é prova de nada. Porque o família Bibi, as testemunhas podem escrever sem comprovar. Podem escrever o que Reuven disse. Reuven diz que Shimon deve ele 100 moedas. Mas a Mutsimi Havirol Avaraya, para os herdeiros tirarem essas 100 moedas de Shimon, eles têm que trazer uma prova. Mesmo Reuven tem que trazer uma prova para cobrar de Shimon, então os herdeiros dele também. Assim fala Bibi. Fala a maioria dos sábios, diferente de Rabi Meir, que as testemunhas só podem escrever isso no testamento se eles verificam realmente que Shimon deve. Comprovam que Shimon deve, aí podem escrever. Não podem escrever sem saber. Portanto, fala Chachamim, se as testemunhas sim escreveram no testamento, escreveram porque sabiam que realmente Shimon devia Reuven, os herdeiros podem cobrar de Shimon sem nenhuma prova. O testamento por si só é uma prova, porque as testemunhas verificaram antes. Amarav Nachman Amadi Una Tana. Foi Rav Nachman de Avuna ensinou uma braita que menciona as opiniões opostas. Rabimir Omer Enkutvim, conforme Rabimir as testemunhas só podem escrever se verificam realmente que isso é verdade. Rabimir Omer Enkutvim e a maioria dos sábios dizem que as testemunhas podem escrever mesmo sem verificar nada. Escreveu que Reuven diz que Shimon deve ele. Agora que eu vou explicar essa opinião. Por que as testemunhas só podem escrever no testamento se eles verificam que realmente Shimon deve a Reuven as 100 moedas? Por que eles não poderiam escrever simplesmente o que Reuven disse? Então fala aqui, a Gemara explicando, por causa de Bedin Toim, temos o receio, conforme essa opinião, que o tribunal vai cometer um engano. Pode ser que as testemunhas escrevendo sem verificar, escreveram que Reuven disse que Shimon deve a 100 moedas. O que vai acontecer depois, possivelmente, que os herdeiros vão levar o testamento para o tribunal. O tribunal vai dizer, ah, se as testemunhas escreveram isso no testamento, deve ser que eles comprovaram que realmente Shimon deve a Reuven as 100 moedas. Agora Reuven faleceu, Shimon paga os herdeiros. Existe esse receio. Existe esse receio que as testemunhas escreveram o que Reuven disse sem comprovar nada, e o tribunal pode se enganar e dizer, deve ser que as testemunhas sim verificaram e vão cobrar de Shimon sem nenhuma prova contra ele. Então, para isso não acontecer, fala essa opinião que as testemunhas só podem escrever isso no testamento se eles veem alguma prova, algum documento que realmente Shimon deve a Reuven as 100 moedas. Amaravdimi na Ardia irreta enroshashim lebedintoim. Faravdimi, da cidade de Nárdia, a lei é que as testemunhas podem escrever sem verificar nada. Não temos receio que o tribunal vai cobrar de Shimon sem prova. O tribunal vai suspeitar que talvez as testemunhas escreveram só o que Reuven disse sem comprovar nada. Pergunta normal de Shlame de Rava. Qual é a diferença desse caso e o caso de Rava? Damar Rava disse Rava. En Chotzin, Elaim Kei Makirim. Vem Mimanim, Elaim Kei Makirim. Sabemos a lei do Ibum. A pessoa falece sem filhos, a mulher dele é uma Yevamá, está vinculada aos irmãos do marido para fazer Ibum, se casar com um deles, ou fazer a Halitzá, um ritual de separação, para que ela possa se casar com outro homem. Sem a Halitzá, ela não pode se casar com outro homem. Veio para o tribunal, digamos, Rifká e Shimon. Rifká diz que ela era casada com Reuven, Reuven faleceu sem filhos. E Shimon é irmão de Reuven. Shimon diz a mesma coisa. Ele é irmão de Reuven. E ele é o Yavá. E Rifká diz que ela é Yavá, querem fazer a Halitza. Fala Rava, o tribunal só pode fazer a Halitza se verificam realmente que isso é verdade. Verificam realmente que Rifká é a Yavá de Shimon. Eles podem fazer a Halitza. Mas sem verificar, o tribunal não pode fazer a Halitza. Porque existe um receio. Existe um receio que tudo é uma farsa. Pode ser que o irmão de Reuven não era Shimon, era Avraham. E Rifká queria se livrar de Avraham. Queria poder se casar com outro. E Avraham queria fazer Ibum. Queria se casar com Rifká. Então pode ser que Rifká chamou Shimon um impostor para vir no tribunal dizer que ele é o Yavá. Mas na verdade é tudo uma mentira. E essa Halitza não vale nada. Então, existe um receio que vão fazer a Halitza nesse tribunal, sem que o tribunal verifique. Depois Rifká vai para um outro tribunal com uma prova que ela passou pela Halitza no primeiro tribunal, e pode ser que esse segundo tribunal vai se enganar e vai dizer, se ela fez a Halitza no primeiro tribunal, deve ser que o primeiro tribunal verificou que a Halitza realmente vale, se trata aqui de Yavam e Yevamá, e o segundo tribunal pode se enganar e se apoiar nisso do primeiro tribunal e permitir Rifká de se casar com outro. Então, para isso não acontecer, o primeiro tribunal tem que verificar que realmente se trata de Yavam e Yevamá, que a Halitza vale, aí podem fazer a Halitza. A mesma coisa no caso do Miun. Sabemos que quando uma menina menor de idade, menos de Bat Mitzvah, ela não tem pai, e, digamos, um outro parente casa ela com o Reuven, essa menina pode fazer Miun, ela pode ir para o tribunal, dizer que ela não quer mais estar casada com Reuven, o casamento com Reuven se cancela imediatamente. Fararava, se vir uma menina fazer miun no tribunal, reivindicar o casamento dela, o tribunal tem que realmente verificar que essa menina realmente é casada com Reuven, e ela faz o miun e vale. Mas o tribunal não pode fazer o miun sem verificar isso. Le fica, portanto, fará bakotvin get halitza ve get miun. Vavor pishem akiri. Portanto, se duas testemunhas estão num tribunal e vem o tribunal fazendo a halitza ou fazendo o miun, eles podem escrever um documento e assinar que essa mulher passou pela halitza válida ou que essa menina fez o miun válido. Porque as testemunhas, mesmo que elas não verificaram nada, podem se apoiar no tribunal. O tribunal só pode fazer o ritual da halitza se verifica que a halitza vale. Então as testemunhas podem escrever o documento que a halitza valeu, porque o tribunal fez a halitza. Mishum de Roshin le Bedin Toim. E o motivo dessa lei, como a gente viu, essa lei girava, que o tribunal só pode fazer a halitza se verificam que realmente Irifká e Evamá de Shimon, por causa de Bedin Toim, pode ser que essa mulher vai fazer a halitza no primeiro tribunal, o tribunal não verificou nada. Ela tem testemunhas que ela fez a halitza nesse tribunal. Por exemplo, ela vai num segundo tribunal, diz que ela quer se casar com fulano. E ela fez a halitza. Então existe um risco que esse segundo tribunal vai dizer, ah, se o primeiro tribunal fez a halitza, deve ser que a halitza valeu. E na verdade, o primeiro tribunal nem verificou. Esse é o risco. E talvez a halitza não valeu. Então, para isso não acontecer, farava, o tribunal tem que verificar que a halitza vai valer. Então, pergunta agora, se existe um receio que o segundo tribunal vai se enganar e vai se apoiar no primeiro tribunal, porque o artigo diz que a lei é que quando o escreverá diz que Shimon deve ele 100 moedas, as testemunhas podem escrever no testamento isso. Deveríamos ter o receio de Bedin Toim, que o tribunal vai ver esse testamento e vai dizer, se as testemunhas escreveram isso no testamento, deve ser que eles verificaram que realmente Shimon deve a Reuven, e agora deve aos herdeiros as 100 moedas. Por que não tem esse risco? Fala Gemara, lo bedin bater bedina lo daiki, bedina bater edin daiki. Fala Gemara a diferença entre os dois casos. No caso de Rava, se trata de dois tribunais, aí sim existe um risco. O segundo tribunal vai dizer, Rivka e Shimon fizeram a carência no primeiro tribunal, deve ser que esse primeiro tribunal verificou que a halitza vai valer. Fizeram a halitza, deve ser que a halitza valeu. Então o segundo tribunal vai permitir ele ficar de se casar com fulano. Aí, falava, para não existir o risco da halitza ter sido uma farsa, o primeiro tribunal tem que verificar realmente que ele ficar e vai de Shimon, Shimon é o Yavá. Porque um tribunal vai se apoiar num outro tribunal. Isso sim, esse risco existe. Mas no caso do Shimerá, se trata de testemunhas, as testemunhas escreveram no testamento que Reuven disse que Shimon deve ele 100 moedas. Então, nesse caso, não suspeitamos, talvez um tribunal vai dizer que se as testemunhas escreveram, deve ser que eles comprovaram que Shimon realmente deve. O tribunal não vai se apoiar no que as testemunhas escreveram, porque pode ser que as testemunhas escreveram só o que Reuven disse, se escreveram o testamento de Reuven. Então, a lei, nesse caso, do Shimerá, é que as testemunhas podem sim escrever que Reuven disse que Shimon deve ele 100 moedas, porque não se suspeita que o tribunal vai cobrar de Shimon sem que haja uma prova que realmente Shimon deve, só porque Reuven falou e as testemunhas escreveram. Isso fala que agora paramos aqui por hoje. Não percam amanhã, vamos ver o último daf do nosso capítulo, um longo capítulo, Mezrat Hashem, e vamos ver uma lei interessante. Uma pessoa falece e deixa filhos maiores de idade e menores de idade. Quais são os direitos dos filhos menores de idade na herança? Com muito mais amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, amém.